Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, a todos cumprimento. Vamos abrir esta sessão plenária, que tem na ordem do dia um debate de atualidade, requerido pelo Partido Ecologista Os Verdes, sobre a apanha de bivalves no estuário do Tejo, questões ambientais, sociais e laborais. E para abrir o debate... E, portanto, para abrir o debate, tem a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira e eu, entretanto, peço às senhoras e senhores agentes de autoridade que abram as galerias de acordo com as regras em vigor. Muito obrigado. Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Os Verdes dedicaram as suas últimas jornadas parlamentares às questões da sustentabilidade das áreas protegidas e estuário do Tejo na Península de Setúbal e, no conjunto das matérias que abordamos, esteve a apanha de bivalves no estuário do Tejo, um problema gravíssimo que, não sendo novo, continua a ganhar proporções muito preocupantes e que há muito reclama respostas. Respostas aos problemas ambientais que esta atividade continua a potenciar nos ecossistemas e ao nível da biodiversidade, mas respostas também aos problemas sociais e laborais e ainda de saúde pública que a apanha ilegal de bivalves está a provocar perante a passividade deste e de outros governos. Na verdade, no estuário do Tejo, da Trafaria ao Salmouco, continuam a ser recolhidas diariamente toneladas e toneladas de ameijoa japonesa e outros bivalves, sem qualquer controle e sem qualquer fiscalização. Segundo os estudos, em 2015 eram recolhidas entre 9 a 47 toneladas por dia só de ameijoa japónica e apenas na cala do Montijo e do Salmouco. São números de factos impressionantes que nos dão uma dimensão aproximada da gravidade do problema que os Verdes hoje trazem para debate. Ainda assim, esta atividade continua sem ser regulamentada com todas as consequências que daí decorrem e que se vão perpetuando no tempo, desde logo ao nível da sustentabilidade dos recursos marinhos, da biodiversidade e dos ecossistemas, mas também de outros problemas associados à forma como esta atividade se desenrola. Referimos-nos, por exemplo, às condições de habitabilidade de muitos destes apanhadores, da exploração laboral a que se encontram sujeitos, mas também do perigo que representa em termos de segurança alimentar pelo facto desses bivalves chegarem à mesa do consumidor literalmente contaminados. Vamos aos factos. Os bivalves recolhidos no estuário do Tejo são vendidos diretamente em mercados e restaurantes ou a intermediários que posteriormente os introduzem no mercado de forma ilegal e a preços muito superiores ao preço da primeira venda. Segundo os mesmos estudos, em 2015, a ameijoa japonesa era comprada ao apanhador por valores que oscilavam entre os 80 cêntimos e os 4 euros o quilo, quando o consumidor final pagava entre 8 a 12 euros por quilo. Só no ano de 2014, o negócio terá rendido entre 10 a 23 milhões de euros. E o pior é que os bivalves ilegalmente transacionados, não estando sujeitos a quaisquer análise ou processos de depuração, chegam ao consumidor contaminados com toxinas e metais pesados, o que potencia um grave problema de saúde pública. Como sabemos, a apanha de bivalves a montante da Ponte Vasta Gama é proibida devido à contaminação por chumbo. Mas nós não temos garantias que os bivalves não sejam irrecolhidos e que, portanto, não acabem por entrar no mercado e, por sua vez, também não cheguem à mesa do consumidor. Por outro lado, a jusante da ponte, a apanha é permitida. Sucede que essa zona tem a classificação C, o que significa que os bivalves podem ser apanhados, mas para serem colocados no mercado têm de passar pela depuradora porque estão contaminados com toxinas e metais pesados e, portanto, precisam de ser afinados. Ora, se o Governo não procede à definição e ao licenciamento das zonas de afinação para a depuração em meio natural de bivalves, e se não há depuradora industrial, para além da venda ser ilegal, os bivalves chegam à mesa do consumidor potencialmente contaminados. Mas sobre a definição das zonas de afinação para os bivalves recolhidos nas zonas C, nada sabemos. E sobre a construção de uma unidade para a transformação, valorização e depuração de bivalves no Barreiro, que aliás foi anunciada pelo Governo com pompa e circunstância em 2017, apenas sabemos que o processo está suspenso devido às fundações, mas temos, enfim, esperança que hoje, neste debate, o Governo sobre esta matéria nos traga boas notícias. Por outro lado, esta apanha sem regras, tal como em Odomira, é movida com recurso à exploração e abuso de pessoas, muitas delas imigrantes, que vivem em locais indignos, com comunidades a viver em garagens e armazéns e sem quaisquer condições de higiene e salubridade. Acresce ainda que um universo significativo destas pessoas, sobretudo imigrantes, vê-se obrigado a socorrer-se dos organizadores das rotas de imigração para entrarem em Portugal, conseguir alojamento e dispor dos instrumentos de trabalho para a apanha, que muitas vezes são alugados. Mas para isso, os trabalhadores contraem dívidas a esses angariadores que, a pretexto dessas mesmas dívidas, amarram literalmente os apanhadores ao seu domínio e exploração, a quem têm de vender o produto do seu trabalho e ao preço que estes mesmos intermediários assim entenderem. A organização das viagens e a procura de trabalho num país estranho e sem domínio da língua, de pessoas sem recursos económicos, passa muitas vezes por pequenos e numerosos intermediários a quem nem sequer o nome se conhece. Face a este cenário, pouco digno, aliás, de um Estado de Direito, o que se exige do Governo, para além da construção da depuradora, é a elaboração de um plano com uma abordagem integrada da gestão de recursos que estabeleça o universo de licenças a atribuir face aos recursos disponíveis e, naturalmente, que regulamente toda a cadeia de comercialização. O que se impõe é que o Governo canalize esforços em conjunto com as autarquias locais para identificar as situações de abuso e exploração laboral, mas também as situações de habitação indigna e que se encontrem respostas públicas face às necessidades habitacionais. O que se exige do Governo é um substancial reforço da fiscalização que seja capaz de combater os abusos laborais, as irregularidades habitacionais e também evitar os problemas ambientais que a apanha sem regras continua a potenciar. O que se impõe é que o Governo olhe para a necessidade de proceder à recuperação das espécies e habitats e mitigar ou eliminar o problema da contaminação das águas e sedimentos no estuário do Tejo. Assim é que não pode ser, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Governo, neste período de abertura. Tem a palavra o Sr. Ministro do Mar, Ricardo Ferrão Santos, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, João dos Passos começa o seu livro História de Portugal referindo-se aos nossos ancestrais e cito como os consumidores de marisco da costa do que é hoje Portugal. A exploração de mariscos, nomeadamente bivalves, é, como sabemos, milenar nas nossas costas, incluindo o estuário do Tejo, e tem sido crucial em termos sociais, económicos e culturais, ganhando nesta nossa era do antropoceno uma dimensão ambiental relevante e problemática. Atualmente trata-se de uma atividade que movimenta centenas ou milhares de pessoas, desde os apanhadores até ao vendedor final. Todos sabemos que há fatores muito positivos na apanha de bivalves, mas também há enormes debilidades hoje em dia. O Governo tem acompanhado, procurado e implementado soluções para as questões do estuário do Tejo que se refletem na qualidade ambiental do meio e nos mariscadores do estuário do Tejo em todas as suas dimensões. A abrangência das questões que se colocam obrigam a uma explicação pormenorizada sobre a situação atual no estuário do Tejo. O licenciamento é da responsabilidade da Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, que emitiu 230 licenças, a atividade está regulamentada. Destas, 14 foram atribuídas a cidadãos não nacionais, cuja situação se encontra regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária. Mesmo tendo em consideração todos os pedidos existentes, que são mais 20 neste momento, o contingente máximo de 317 licenças não fica inteiramente ocupado. De acordo com o IPMA, existem duas zonas de produção do estuário do Rio Tejo. Uma, a jusante da Ponte do Vasta Gama, a apanha de lambujinha está interdita pela existência de metais pesados, os restantes bivalves podem ser apanhados, mas devem ser processados, ou seja, têm a chamada classificação C. A montante da Ponte Vasta Gama é proibida a captura devido à contaminação de metais pesados e coliformes fecais conforme a espécie. Pela aplicação da regulamentação comunitária, irá permanecer este estatuto até ao final de 2023. A Guarda Nacional Republicana, a Marinha, a DGRM, a ASAI e a ACT efetuam ações de controle e fiscalização regulares, nas quais são confirmadas muitas situações ilegais. Estas incluíram um total de 213 processos de contraordenação desde 2020, 108 ganchorras apreendidas, assim como 41 embarcações apreendidas e 18 veículos automóveis. A manter-se o atual ritmo nas ações de fiscalização, o ano 2021 registrará um aumento de cerca de 30% no número de ações quando comparado com o ano anterior. Sobretudo desde 2017, também a Autoridade das Condições de Trabalho, em conjunto com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e com a Polícia Marítima, tem vindo a realizar ações de fiscalização. Refira-se que a intervenção se tem mostrado muito dificultada pelo facto de não se identificarem empregadores ou beneficiários da atividade. Não estamos aqui numa relação de trabalhador-patrão, já que a zona é de domínio público marítimo e os apanhadores da amêijoa referem-se que se trata de apanha apenas para autoconsumo. Em matéria ambiental, os organismos do Ministério do Mar e Ação Climática e o Ministério do Mar estão atentos aos resultados das análises de microbiologia, em particular na zona a montante da Ponte Vasta Gama, e encontram-se a preparar as ações necessárias com vista à melhoria da qualidade da água. Apesar de subsistirem problemas relacionados com o saneamento, com redes de saneamento e as elevações e as estações elevatórias, em particular em períodos de elevada pluviosidade, o esforço concertado tem permitido a melhoria da qualidade biológica do estuário do Tejo. De ressalvar que o POSER tem vindo a apoiar de forma expressiva os municípios e as entidades gestoras dos sistemas de saneamento na resolução deste tipo de problemas que são da sua responsabilidade. Importa referir que um dos aspectos que impõe limitações à captura de bivalves do estuário do Tejo se relaciona com o facto de uma parte considerável das zonas de produção de moluscos bivalves apresentar a classificação de C. Essa classificação apenas permite o consumo de bivalves após transformação, não podendo a grande maioria ser encaminhada para depuradora. Foi por essa razão e pela necessidade de melhorar a valorização dos bivalves classificados com ZC que se identificou a necessidade da construção da unidade de transformação de bivalves do Tejo. As dificuldades reportadas não resultam da falta de uma unidade de depuração. Aliás, algumas unidades de depuração existentes foram encerradas por falta de produto para depurar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Trafaria. Está, de facto, prevista a construção no Barreiro da Unidade de Processamento de Biovalor para serem desenvolvidas técnicas de processamento térmico e de altas pressões, bem como a valorização das conchas. No contexto da implantação desta unidade, foram, a posterior, encontradas graves limitações relacionadas com as fundações que conduziram ao aumento dos custos e de riscos que não podem ser minimizados. Na tentativa de encontrar a melhor solução para resolver a questão, o IPMA avaliou as opções na perspectiva de maximizar as potencialidades desta unidade e vai reiniciar a obra, cujo valor está acrescido em 573 mil euros, estando neste momento aprovado este acréscimo orçamental. A conclusão desta obra vai permitir regularizar algumas situações, mas dificilmente tratará o universo dos apanhadores ilegais existentes.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Acabei. Foi. Bom, não tinha acabado, mas obrigado, Sr.